Vamos, senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, segunda parte, com a audição ao Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal e cumprimento, dou as boas-vindas e cumprimento muito cordialmente o Dr. Nicolau Santos, Presidente do Conselho de Administração, o Engenheiro Hugo Figueiredo, que é vogal, e a Doutora Luísa Ribeiro, também vogal. Sejam bem-vindos, é um gosto recebê-los nossa casa também conhecem as regras. Já há pouco, no início da outra audição, fiz referência ao facto de termos também hoje o jogo da nossa seleção, desta comissão também ter o desporto, portanto também ter responsabilidades acrescidas nesse domínio. E de tentarmos, portanto, respeitar o tempo de palavra, capacidade de síntese, para que todas as perguntas possam ser feitas e todas as respostas possam ser dadas no tempo de que dispomos. Dito isto, dou a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, de Rádio e Televisão de Portugal, Dr. Nicolau Santos, tem a palavra, faça a favor.
Vou ter o tempo aí?
Agora vai, é no de cima. Eu vou já. Pronto. Stop. Claro que sim, que vai começar do zero. E só quando começar a falar é que eu ativo o sistema. Faça a favor.
Muito boa tarde a todos, senhora Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados desta Comissão. É um prazer voltar aqui para apresentar o balanço do que foi um ano do Serviço Público de Média em Portugal. Rapidamente, para me conter nos 10 minutos iniciais, gostaria de começar por dizer que para a RTP 2023 foi um ano informativo de muito sucesso, não só pela cobertura das guerras da Ucrânia na faixa de Gaza com equidistância, com equilíbrio, com rigor. Cobrimos também a forte agitação social e política no país, as quedas do governo, a queda do governo, as mudanças de liderança nos partidos, muitas greves e manifestações, crises continuadas na saúde, na educação e nas forças de segurança. Fizemos aquilo que para nós foi o evento mais importante da história da RTP como grupo, desde a sua existência, que foi a cobertura da Jornada Mundial da Juventude, porque toda a empresa esteve envolvida com o talento, com o trabalho, com a dedicação dos seus trabalhadores. Fomos, não só cumprimos a nossa missão de informar a Jornada Mundial da Juventude, mas também de ser host broadcaster para inúmeros parceiros internacionais que vieram para cobrir o evento e que, enfim, teve de ser a RTP a disponibilizar o seu apoio a esses operadores. Não haveria nenhum operador privado capaz de fazer o que nós fizemos. Lançámos na área da sustentabilidade um minuto da energia, um minuto azul da saúde, com a CMVM lançámos a Semana de Literacia Financeira, comemorámos os centenários de Eduardo Lourenço, Eugênio de Andrade, Mário Cesarini e Natália Correia, fizemos a primeira entrevista mundial de uma televisão a Salman Rushdie após o ataque de Fayal, fizemos vários documentários sobre o 25 de Abril, que culminaram já este ano, estão a culminar este ano, ainda estamos a fazer muitas coisas, com uma série de António Pedro Vasconcelos, A Conspiração. No desporto fizemos a maior aposta de todos os operadores no futebol feminino. Somos muitas vezes acusados de transmitir só futebol masculino. Não é verdade. A RTP deu um grande enfoque ao futebol feminino e depois um grande ecletismo. Estivemos no rugby, no handball, na canoagem, ciclismo, ralis, hóquei em patins, voleibol, basquetebol, futsal e é evidente que demos os jogos da Seleção Nacional de Futebol, Taça de Portugal e Supertaça. É talvez por isso que ontem tivemos a notícia que a RTP é a marca de notícias em que os portugueses mais confiam. Pelo sexto ano consecutivo é isto que acontece e este ano, ou melhor, em 2023, subimos um ponto mais em relação a 2022. E isto é algo feito pela Reuters Digital News Report, portanto pensamos que é efetivamente algo bastante credível. Comemorámos os 55 anos da RTP2, Uma das fases da comemoração passou pela encomenda de separadores de canal a artistas nacionais, no caso foi o Pedro Cabrita Reis, que fez os separadores da RTP2, mas também mantivemos a nossa programação na RTP2, muitas séries europeias, filmes portugueses, e também um grande enfoque com o bailado, com o teatro, com a ópera, etc. Comemorámos em Cabo Verde os 25 anos da RTP África, porque temos um canal especificamente dedicado à África e aos nossos compatriotas e também às pessoas que vivem nesses países, com uma progressão especial e também para as comunidades africanas que vivem em Portugal. O segundo aspecto que eu gostava de focar era o reforço do papel da RTP como principal motor da produção audiovisual portuguesa e como principal parceiro dos produtores independentes nacionais. Acho que não é excessivo dizer que se não houvesse RTP, provavelmente não haveria indústria do audiovisual em Portugal. Em 2023, a RTP estreou 16 séries portuguesas originais, num total de 121 episódios, 4 delas em coprodução internacional, com plataformas de streaming ou canais de televisão como a Netflix, HBO, Amazon Prime e Globoplay, e serviços de programas de televisão europeus, com a TV Galícia, 16 telefilmes e 20 filmes portugueses, dos quais 11 foram estreias absolutas em televisão, num investimento que rondou os 17 milhões de euros. Outros aspectos específicos do serviço público de média, que é importante acentuar, porque muitas vezes as pessoas interrogam-se, mas nós fazemos algo diferente dos operadores privados? Sim, nós temos 8 canais de televisão e 7 canais de rádio. E tirando os canais generalistas, temos muitos canais específicos para grupos especiais de pessoas que, enfim, atravessam toda a nossa sociedade. Só a RTP tem uma linha de encomenda de documentários em Portugal, dá um apoio esmagador nas séries de ficção nacional, tem um papel cada vez mais importante na coprodução de séries a nível internacional, aumentando a qualidade e a projeção de ficção nacional no estrangeiro, e depois temos a RTP Play, que é a nossa Netflix, onde todos os nossos conteúdos estão disponibilizados gratuitamente. Temos a RTP Arquivo, que pode ser consultada e é consultada por estudantes, investigadores, estudiosos. Temos o RTP Ensina, que é dedicado aos alunos do secundário. Temos a RTP Palco, como aqui já foi referido, onde temos espetáculos que já passaram, mas também passamos espetáculos em direto, e temos um museu da RTP, que é visitado anualmente por centenas de alunos, estudiosos e investigadores. O ano passado demos um apoio gratuito a mais de 500 iniciativas culturais e de responsabilidade social. Demos promoção e apoio a largas dezenas de artistas nacionais nas áreas de música, através de campanhas de publicidade gratuitas para divulgação de concertos. E fizemos parcerias em muitos festivais de música, de cinema e documentários. Ponto 3, avanços na transição digital. A nova estrutura transversal das direções, como foi falado anteriormente, e que visa, de algum modo, alterar o esquema de silos em que temos estado organizados há muitos anos e que visa obter sinergias, visa obter, enfim, rentabilização daquilo que temos ao nosso dispor, quer em termos de pessoas, quer em termos de equipamentos. E esta nova estrutura transversal das direções passa pela informação, desporto, ficção nacional, ficção estrangeira, documentários e entretenimento. Tivemos a conclusão do projeto de Reset 1, de avaliação e propostas de alteração do funcionamento das várias áreas da RTP, e o lançamento do Reset 2, a segunda fase do processo. Fizemos uma aposta clara da RTP Notícias nas redes sociais, no Instagram a partir de outubro, no WhatsApp a partir de novembro e no Threads a partir do final do ano. E continuamos a continuação da parceria com a EBU no European News Perspectives, mas também desenvolvendo projetos na área da inteligência artificial, que é algo que nos preocupa, e na área de combate à manipulação de informações, à desinformação, à manipulação, enfim, tudo o que possamos fazer aí. Ponto 4. A RTP, ao contrário do que por vezes também se pensa, continua a apresentar resultados líquidos. Pelo 14º ano consecutivo, a RTP apresentou resultados líquidos positivos. Teve uma subida dos resultados operacionais em 39%. Fez uma redução da sua dívida financeira em 15,4%. As receitas totais aumentaram devido a contributo de várias áreas, receitas em publicidade, serviços de produção e receitas da CAV. E os gastos e perdas diminuíram, mas também aqui pelo facto de não ser um ano de Mundial ou de Euro de Futebol. E houve, sim, um aumento dos encargos com pessoal, seguindo o aumento da referência para a função pública, bem como os fornecimentos e serviços externos. O investimento subiu ligeiramente e a RTP candidatou-se ao CIFID para apoiar investimentos em inovação, assim como fez duas candidaturas a apoios do PRR para investimento em sustentabilidade energética, que foram aprovados pelas entidades competentes. No panorama das empresas públicas, e concluo, Sra. Presidente, no panorama das empresas públicas do setor empresarial do Estado, a RTP não é um problema. cumpre a missão de serviço público. Concretizou o plano estratégico que tinha sido acordado para este triênio. A situação financeira está controlada e existe paz social, tendo sido possível alcançar, em 2023, o terceiro acordo salarial consecutivo com os 10 sindicatos da empresa. Para 2024, está o plano estratégico, contempla investimentos importantes, quer no Centro de Produção do Norte, quer na sede em Lisboa. Precisamos de renovar a imagem da RTP, como aqui foi também referido na sessão anterior. Isso passa por várias áreas. Uma delas é a melhoria clara das condições de trabalho nos estúdios, quer do Porto, quer de Lisboa. É um investimento que rondará, enfim, entre 15 a mais alguns milhões de euros. Será um investimento importante. Vamos vendo como é que as coisas vão avançar, mas é muito importante este investimento que estamos a fazer. A reorganização da empresa visa também atingir este objetivo e depois podemos falar seguramente, porque esse será um ponto, na questão da contratação. Nós precisamos mudar o perfil dos profissionais da RTP, que muito têm dado à casa, mas estamos a passar por uma nova fase em que é essencial termos pessoas mais novas, pessoas mais ligadas a tudo o que seja o digital, as redes sociais e a trabalhar e a colocar aí conteúdos. Sabemos que as novas gerações não veem a programação no chamado modelo linear. Vêem através das redes sociais, vêem-nos através dos telemóveis, dos iPads, enfim, por todas as outras áreas. Para isso precisamos não só de estar presentes aí, e estamos a fazer um esforço nesse sentido, como precisamos de criar conteúdos específicos também para essas plataformas. Estamos à procura, portanto, também de satisfazer esses novos, enfim, ouvintes, espectadores, leitores, porque nós disponibilizamos coisas também nas redes sociais, e é este os grandes pontos do plano estratégico que temos para o próximo ano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não? Não, impecável. Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi, na gestão do tempo, foi exemplar. Melhor seria impossível. E também fornecer muita informação, dar boas notícias. Aliás, já há pouco também referi em relação ao CGI, que também nos trouxe boas notícias, e é isso que nós esperamos e precisamos, é de termos boas notícias em relação ao que se passa, neste caso, na Rádio e Televisão de Portugal. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. 5 minutos, faça favor.
Senhora Presidente, em primeiro lugar, saudar o Conselho de Administração, o Sr. Presidente e o Sr. Administrador designados para um novo mandato e, portanto, desejar-lhes todas as felicidades. Carreguei. Desejar-lhes todas as felicidades para este triénio que se concluirá em 2026 e, portanto, dizer que o sucesso da sua missão é um pouco o sucesso de todos nós. No fundo, a RTP é a casa audiovisual dos portugueses. E é nesse sentido que nós a valorizamos. É uma grande responsabilidade cumprir a missão de serviço público, proporcionando conteúdos informativos, culturais, defender a nossa língua portuguesa, dar um bocadinho de nós ao mundo e trazer o mundo a todos nós com rigor e com informação. Por isso, gostava de lhe perguntar quais entende, e falou bem dos seus indicadores de desempenho, ou, portanto, tudo aquilo que se fez, mas o indicador de desempenho faltou aqui um pouco, tem a ver com as audiências. E gostava de colocar o Sr. Presidente do Conselho de Administração perante este problema, o problema das audiências. Também, sobre o relatório de contas, nós tomámos nota e registámos este relatório que nos dá uma visão muito importante desta empresa. E, portanto, também fazer e registar factualmente o nosso agrado com a subida dos resultados operacionais. E porque estamos a falar da RTP, temos de falar sempre da imparcialidade, da precisão e da relevância. E quanto à imparcialidade, à precisão e à relevância, eu sou forçado a fazer-lhe uma questão e depois a colocar-lhe, fazer-lhe também uma crítica. Uma questão que lhe faço é sobre a recente nomeação de uma assessora dos últimos dois governos do Partido Socialista, dos dois governos anteriores. Isso não a diminui de maneira nenhuma profissionalmente, não. Até pode enriquecer profissionalmente, mas quais foram os critérios para que a senhora em causa tivesse sido nomeada em maio, já em maio, para responsável pela programação da Antena 1? Isto porque, em relação à RTP, todos os cuidados com a imparcialidade são poucos. Também ainda, quanto à precisão, e tenho que lhe deixar uma crítica leal, mas uma crítica também frontal, que não gostei, e muitos de nós não gostámos, e muitos portugueses não gostámos de ver as suas declarações acerca do festival, do Eurofestival da Eurovisão, da EBU. Não gostámos porque apresentaram falta de rigor, apresentaram falta de verdade e, sinceramente, não cabe ao presidente da RTP pronunciar sobre a escolha livre dos telespectadores a nível europeu por uma determinada música, assim como também não descabria a nós lançar idêntica suspeição ou suspeição contrária sobre as escolhas politizadas dos júris. Se o público tomou decisões politizadas em relação a um país, também os júris o tomaram. Aliás, há declarações de membros dos próprios júris que diziam a priori que, independentemente da qualidade musical de uma cantora e de uma prestação e de uma performance, iriam dar sempre nota negativa. E o Sr. Presidente da RTP representa-nos a todos. E, portanto, representa aqueles que estão num lado, um espectro político, e também representa os outros. E, portanto, esta crítica fica feita e fica constada para a ata. Também ainda em relação à imparcialidade, deixe-me que lhe diga também que algumas opções da sua programação não são as mais felizes. Recentemente, ainda há pouco tempo, um humorista falhado, que na última tentativa de dar um espetáculo público teve de ser cancelado por falta de espectadores e por falta de interesse de espectadores, foi premiado com a apresentação de um programa, embora no segundo canal, o programa Scroll, que é um programa cujo conteúdo e cuja representatividade, eu não estou aqui a policiar o gosto de ninguém, eu entendo que a RTP tem lugar para as margens, a RTP tem lugar para setores minoritários e deve tê-los, a RTP deve ter lugar para todos. Mas que neste caso, sinceramente, com tantos artistas e tantas pessoas e tantas esperanças na área do humor, temos que dar oportunidade a outros e não, àqueles, não apenas àqueles que vociferam mais, não por causa da arte, mas por causa das pressões políticas que a expressam. E esta é também uma crítica que deixo ao Sr. Presidente da Administração e que seja vista como uma crítica genuína e não como qualquer forma de pressão. Por fim, gostava também de perguntar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração se, em relação ao seu relatório de atividades, portanto, o relatório de atividades da próxima empresa do Conselho de Administração vai refletir, portanto, já o plano estratégico, o projeto estratégico que apresentou para 2020-2026, e faço lembrar que o CGI, e no plano estratégico existem 29 recomendações e 29 decisões. E para isso, a penúltima pergunta que lhe fazia era quais é que entende são os principais desafios que a RTP enfrenta agora, tendo em vista o cumprimento da sua missão neste momento, em 2025. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, em relação à questão das audiências, é óbvio que é uma preocupação da RTP. Essa preocupação, enfim, bate com o facto de, a nível mundial, todas as televisões estão a debater com um problema de queda das audiências, não só televisões como rádios, e em particular os países europeus, e em particular o Serviço Público de Média, que está agrupado na EBU. E nós tentamos, de todas as maneiras, encontrar alternativas para isso. Como digo, Há duas maneiras de fazer isso. Uma é na chamada programação linear, encontrar melhor informação, encontrar melhor programas, melhor entretenimento que atraia as pessoas. A outra é produzirmos para as plataformas digitais onde estão jovens que não nos veem na programação linear, encontrar jovens e desenvolver conteúdos para esses jovens. É o que andamos a fazer, em alguns casos com sucesso. Eu lembro-me que tivemos uma novela que se chamava Pôr do Sol, que passou no linear, mas depois no digital, nomeadamente na RTP Play, teve um enorme sucesso que até a nós nos surpreendeu e foi visto essencialmente por jovens. Portanto, é algo difícil. A caracterização deste grupo não é algo que eu diria que tenha traços estáveis, pelo contrário, são pessoas que gostam de um cantor num dia e no outro dia podem deixar de gostar desse cantor, são pessoas que pensam que um espetáculo, um concerto de 2 horas e meia já é demais, queriam menos. Portanto, é um perfil que até agora está difícil de definir e, portanto, nós andamos a tentar fazer conteúdos, nós e todos os outros, para tentar captar essas pessoas. Portanto, é uma batalha que se trava. Foi aqui dito, e eu gostava também de lembrar isso, a RTP3 é um desafio para nós. É um desafio porque apareceu um novo canal de televisão, o Now, e nós não nos podemos conformar que a RTP3, que compete com a SIC Notícias, compete com a CNN de Portugal, enfim, não vou pôr aqui a CMTV, mas agora vai competir com o Now, não nos podemos conformar que seja o canal menos visto dos canais por cabo de informação. E, portanto, nós neste momento estamos a preparar uma profunda reflexão nessa área para ver o que é que podemos fazer, porque efetivamente o canal não pode estar como está, precisa de ter uma mudança substancial. Eu vou saltar para as questões da imparcialidade, da precisão e da relevância. Relativamente à pergunta que me faz, uma assessora de jornalista do PS, quais os critérios para ter sido mandada para responsável da programação da Antena 1? Ela não é responsável da programação da Antena 1, primeiro ponto, não é. O que ela veio foi cumprir uma área que não existia neste momento, que era alguém que ajudasse precisamente o coordenador, enfim, o responsável pela programação e que pudesse, de algum modo, assessorar. É uma excelente radialista. Nós recebemos 4 pessoas que vieram de assessores do Governo PS. Entretanto, perdemos algumas pessoas que foram para assessores do Governo PSD. É algo que acontece com regularidade, quer aqui em Portugal, quer em Portugal continental, quer nas ilhas. Isto acontece com regularidade. Estas pessoas, ela era jornalista, não foi colocada na área de jornalismo, foi para a área da programação, portanto ela não está a fazer notícias e terá esse período de nojo. E, finalmente, ela foi indicada quer pelo diretor de informação da Antena 1, quer pelo diretor de programação da Antena 1. Eles disseram que ela era importante ali e que não tínhamos ninguém. E, como foi dito aqui, nós temos um problema essencial na RTP. Nós não conseguimos contratar pessoas. Não conseguimos contratar pessoas sem autorização do Ministério das Finanças e as autorizações nunca vêm. E, portanto, tendo uma pessoa da casa, que ainda por cima estava convidada para ir trabalhar para o Instituto de Camões, a possibilidade de saber que ela era reconhecida pelos seus pares como uma boa jornalista, ela poder ficar dentro da casa e nós assim termos uma pessoa mais dentro da casa, pareceu-nos evidente que era uma solução bastante aceitável, digamos assim. E, como digo, há regras dentro da casa que é pessoas que vêm do Governo, passam pelo menos 6 meses fora da área jornalística, desde que sejam jornalistas. Passam, não vão à antena falar de questões e muito menos cobrir áreas onde estiveram. Portanto, isso foi uma das situações. Na questão do Eurofestival, o que eu posso dizer é que o que se passou dentro do festival, e eu estive lá e estive em contacto com a nossa delegação, as coisas não foram simpáticas dentro do festival. Não foram simpáticas nem quem estava a assistir, nem dentro das próprias delegações, no espaço das delegações, não foram. Há muitos relatos de intimidações que aconteceram. Foi pedido um inquérito, ainda hoje eu recebi uma indicação de que esse inquérito que foi pedido continua a fazer o seu caminho, mas ainda não está concluído. Manifestamente, eu suponho que a EBU não ficou confortável com o que se passou. E o meu protesto foi pelo seguinte, é que a canção portuguesa foi prejudicada objetivamente em relação às outras canções, porque a partir do momento em que havia uma atuação, essa atuação era imediatamente disponibilizada em vídeo nas plataformas digitais. Ora, a canção portuguesa não foi disponibilizada e não tinha havido, antes, não tinha havido nenhum aviso de que podia haver qualquer problema ou com a pintura das unhas da cantora, da Yolanda, ou qualquer coisa que fizesse com que a canção não fosse disponibilizada. E, portanto, para mim fazia todo sentido pedir à Eurovisão que clarificasse o que é que aconteceu. E foi isso que eu fiz, pura e simplesmente. Relativamente à questão de se houve um voto político ou não, como diz o senhor deputado, votos políticos pode ter havido da parte da comunidade israelita, como pode ter havido da parte dos júris, etc. Isso aí eu não entrei para aí. O que eu disse é a canção portuguesa estava em sétimo lugar, salvo erro, antes da votação do público, e de repente... E eu não consigo dizer exatamente porquê, o que é certo é que a canção portuguesa não entrou em vídeo para ser apreciada na plataforma digital, e o que é certo é que de repente passou para 10º lugar, ou 11º, enfim, já não me lembro exatamente. E, portanto, essa foi o meu pedido, e eu disse que, obviamente, achava que se a canção portuguesa tinha sido prejudicada, nós devíamos pedir responsabilidades. Foi o que fizemos. Até agora, o inquérito, como digo, recebi ontem uma indicação, ontem ou hoje já, uma indicação de que houve uma nova conclusão do grupo que acompanha... É o grupo que avalia a qualidade das letras e se elas não trazem mensagens políticas, etc. E, portanto, que e esse grupo ainda não apresentou uma conclusão. Eu estou a demorar muito, não é? Opções de programação. Enfim, se quer que lhe diga, eu não relativamente a questões destas, nós temos um respeito pela autonomia do diretor de informação e do diretor de programas. Não sei se o humorista é falhado, se o scroll faz sentido, se não faz sentido. Fazer humor é muito complicado. É muito, mesmo muito complicado. E há quem não tenha graça nenhuma e pensa que tem graça.
Não há diálogo entre os deputados, está bem? Faça o favor.
Pronto, finalmente para...
Queres estar na casa do Raul Solnado e ver muito cedo? Há uma diferença de nível,
de facto. Pronto, eu não...
Quem está, desculpem, quem está a usar da palavra é o Sr. Presidente do Conselho de Administração. E, portanto, não foi dada a palavra a mais ninguém.
É verdade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faça o favor.
Só para concluir, eu diria que relativamente... Peço desculpa de não ter dito o nome. Relativamente ao plano estratégico, eu penso que os senhores deputados receberam o nosso plano estratégico. O que nós temos em cima da mesa é, efetivamente, conseguir a transição digital da empresa. É fundamental que nós consigamos fazer essa transição digital. Isso implica várias coisas, implica efetivamente uma mudança, uma reorganização interna da empresa, é o que nós estamos a fazer, implica uma requalificação do perfil dos profissionais e tem implicações também depois ao nível do financiamento, porque os investimentos que nós temos aí em cima da mesa são investimentos pesados e que provavelmente vão exigir que da parte do Ministério das Finanças também haja autorização para eventualmente nós aumentarmos o endividamento para concretizar esses investimentos. Agora, a RTP tem neste momento uma imagem, em algumas áreas, envelhecida, tem uma mesa de estúdio no primeiro canal, aqui na sede, que já tem mais de 20 anos. No Porto há problemas sérios, mesmo em termos de infraestrutura nos estúdios, e, portanto, nós temos de fazer esse investimento. É fundamental isso, e é isso que vamos tentar fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e penso que... Que seja feita uma gestão um bocadinho mais criteriosa do tempo. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Sousa. Faça o favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente do Conselho de Administração e, na sua pessoa, cumprimentar também os demais elementos do Conselho de Administração. E agradecer-lhe a exposição detalhada, abrangente, estruturada que aqui nos trouxe e que reflete bem não só aquilo que é o património dos anos mais recentes da RTP, também uma visão prospectiva para o seu futuro, mas sobretudo aquilo que é algo que une todos os portugueses, e isso está bem patente, como aqui também já foi dito, sobre o facto de ser, há 6 anos consecutivos, marca de confiança dos portugueses, de o ter sido já mais de 16 vezes, e de ser, indiscutivelmente, porto de segurança de valores fundamentais daquilo que é a boa informação. Rigor, diversidade, tolerância, imparcialidade, pluralismo, liberdade, multiculturalismo, bem patentes em momentos fundamentais da história política portuguesa, quase 90 anos na rádio, quase 70 anos na televisão, e que ficam bem patentes em acontecimentos recentes, um no ano passado, a Jornada Mundial da Juventude, que é sem dúvida uma âncora da história da RTP, da história recente da RTP, mas também este ano, com tudo aquilo que tem sido a cobertura e a cobertura central de um marco também daquilo que é o Portugal contemporâneo, o Portugal dos últimos 50 anos, com a celebração do meio século do 25 de Abril. Eu acho que é fundamental, e esta é a visão do Partido Socialista, percebermos que a RTP está num quadro de grande alteração, num quadro de profunda alteração. Da leitura dos documentos que nos facultaram, fica muito claro, resulta muito claro, que a RTP durante bastante tempo não andou a um ritmo de renovação e a um ritmo de reorganização e a um ritmo de modernização que se impunha. E num mundo que está num plano aceleradíssimo de mudança, e em que a área dos mídia, em particular, estão num plano aceleradíssimo de mudança, estas mudanças, prejudicadas por aquilo que deixou de se fazer durante alguns anos, em que terá havido, acho que não importa tanto percebermos o passado, mas será sempre importante para também, de forma mais assertiva, construirmos as soluções para o futuro, mas percebermos que essa cristalização nos leva hoje a olhar para estes documentos e esbarrarmos de forma recorrente em modernização, inovação, digitalização, adaptação, transformação digital, mais tecnológica, multiplataforma, reestruturar, e, portanto, o quadro de desafio à RTP tem muito que ver com este quadro, que é um quadro que é imposto por aquilo que é a realidade política e a realidade global, e que, naturalmente, tem expressão de uma forma muito particular, como eu dizia, na questão dos OCS, dos órgãos de comunicação social. Eu trago-lhe algumas questões mais particulares, dando nota que há algumas questões que nos preocupam, há algumas áreas que nós entendemos que são forças muito claras da parte da RTP e que têm de continuar a ser. Todo o trabalho que faz de ligação à diáspora tem que ver com a identidade, tem a ver com cultura, tem a ver com educação, tem a ver com língua, tem a ver com tradições, e esse é um lado fundamental. E deixar-lhe a questão de que forma podemos continuar a afirmar este caminho, a solidificar este caminho, a dar-lhe maior abrangência, talvez até com a presença da RTP nas grelhas de outros países onde ainda há comunidades portuguesas com forte presença. Perguntar-lhe também, porque é sempre algo que nos preocupa, e já aqui na audição anterior ao Conselho Geral Independente, sobre o mismatch que existe entre as condições que existem na rádio e que existem na televisão, porque continua a olhar se é público que, com todos os constrangimentos que existem na televisão, estes constrangimentos são ainda mais assinaláveis e maiores no plano daquilo que é a rádio. E deixar-lhe também, como dizia, duas ou três questões sobre as quais gostaria de saber mais. Já nos falou aqui sobre questões fundamentais do ponto de vista da modernização e da preparação da RTP para este tempo novo, para esta realidade nova com que tem de lidar, a modernização dos estudos no Centro de Produção do Norte, em Lisboa. Supostamente serão lançados em 2024 os concursos para estas intervenções. Perguntar-lhe o que é que ao dia de hoje podemos saber. Perguntar-lhe também, e saudando os acordos com todos os sindicatos representativos dos trabalhadores, o que continua a existir, fruto de constrangimentos que sabemos que se mantém do ponto de vista daquilo que é a precariedade, e de que forma é que estas questões impactam também na qualidade do trabalho e do exercício da RTP. E mais uma ou duas questões. Estamos, e termino já, Sra. Presidente, já estou em excesso, termino com brevidade. Estamos, como todos sabemos, num contexto de termos, com o novo governo, de renovar o contrato de concessão, de discutirmos o novo contrato de concessão. Houve um livro branco com um conjunto de contributos para se discutir o novo contrato de concessão e também perguntar-lhe de que forma é que vê aquilo que deve ser o esqueleto, a orientação deste novo contrato de concessão, nomeadamente sobre uma questão que é fundamental, que nos documentos também que tivemos a oportunidade de estudar e de acompanhar é clara, que é com o mesmo nível de financiamento não será possível a RTP manter a qualidade do trabalho que produz e manter, sobretudo, aquilo que são as suas obrigações de serviço público. E, portanto, de que maneira é que devemos repensar, qual é a forma como o Conselho de Administração olha sobre a forma como devemos repensar a questão do financiamento no âmbito do novo contrato de concessão e deixar-lhe duas questões sobre mais...
Muito rapidamente,
mais questões financeiras. Como disse, e são todas assinaláveis, a RTP vem num prolongado período de resultados operacionais positivos, 14 anos, reduziu de forma substancial a sua dívida bancária em cerca de 15%, mas continua a ter capitais próprios negativos e não foi possível realizar-se o aumento de capital previsto de 14 milhões de euros e isto impactou em particular nas questões da renovação, nas questões da modernização e também na renegociação de saídas voluntárias necessárias à entrada de quadros mais jovens e com novas ferramentas e instrumentos para aquilo que é a RTP do futuro. Perguntar-lhe também um pouco mais sobre isto, uma vez que não conseguimos aceder à informação.
Muito obrigado pela sua condescendência, Sr.
Presidente. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração. Faça favor.
Eu só precisava de saber, me permite, se eu responder, depois também tenho tempo aqui, ou o tempo é somado.
O tempo é somado.
Óbvio. Então pronto, vou tentar ser muito rápido, porque são muitas questões. Condições na rádio e da televisão. Vou começar pela segunda questão para dizer o seguinte. Nós fizemos um profundo investimento em 2023, tem vindo aliás a ser feito, quer nos estúdios da rádio, quer em Portugal, quer aqui na Portugal continental, quer nas ilhas, em particular, nos Açores e da Madeira. Houve-se, efetivamente, esse investimento importante do ponto de vista tecnológico. É suficiente? Não, é preciso continuar a fazer mais. Mas houve certamente melhorias, não esquecemos. Eu trabalhei 23 anos como colaborador da Antena 1 e não me esqueço da rádio e apoio, obviamente, a rádio. Agora, é evidente, os investimentos em televisão são sempre muitíssimo mais pesados do que o investimento de rádio e quando há pouco dinheiro, às vezes, as opções são difíceis. Segunda questão, se pode saber sobre o investimento, também vou deixar aqui para a minha colega. Na questão da precariedade, eu penso que isto já foi demasiado debatido aqui, enfim, os senhores deputados já ouviram, nós temos um drama, nós não conseguimos contratar pessoas a termo certo para uma determinada função, para um determinado projeto, porque depois essa pessoa, de repente, essa pessoa vai ao tribunal e o tribunal considera que essa pessoa faz parte dos quadros da RTP. Nós, no caso da Madeira, temos também uma situação extraordinária, provavelmente vão-nos perguntar, das 26 pessoas, salvo erro, que foram, enfim, que o Tribunal considerou que deveriam ser enquadradas como quadros da RTP, 15 trabalham noutras empresas, são empresas concessionárias da RTP. Eles não são funcionários da RTP, estão na RTP a trabalhar, mas porque nós fizemos um contrato com essas empresas. E o Tribunal reconhece que essas pessoas também devem entrar. Isto é um drama para a RTP, é um drama e devemos dizer, é um massacre, porque isto acontece diariamente por nós não podermos ter contratos a termo certo e depois temos este expediente. Novo contrato de concessão. Não me cabe, obviamente, a mim ser, enfim, dizer o que é que deve ser. Agora, o que eu gostaria de dizer é que o contrato de concessão tem preocupações em várias áreas, mas tem uma preocupação central, como o senhor deputado disse claramente. Ou seja, com este financiamento, nós ou fazemos menos, ou então não será possível cumprir o contrato de concessão. Há algumas alternativas que eu penso que foram apresentadas ao anterior governo, serão apresentadas a este para tentar saber se é possível. Ou seja, há responsabilidades, que não são tanto da RTP, são mais do Estado português, de ter uma emissão para a diáspora, de estar junto das nossas comunidades em África, de os canais regionais, de manter os canais regionais, e a pergunta é se não é possível para estes canais ter um apoio, uma indemnização competente compensatória que faça sentido para apoiar um desígnio estratégico do Estado português. Luísa.
Muito obrigada.
Tem a palavra então a doutora Luísa Ribeiro, faça favor.
Boa tarde, obrigada pelas questões que agora me compete aqui responder. Eu ia cingir-me a três delas, que são o investimento na rádio versus o investimento na televisão, a modernização dos estúdios do Centro de Produção Norte e da sede e a evolução dos capitais próprios negativos versus aumento de capital não realizado. Relativamente aos estúdios da rádio, informar que o que está projetado a esta data, portanto, planeamos efetivamente concretizar em 2024, é um investimento na rádio de cerca, um bocadinho superior a 1 milhão e 600 mil euros. 1 milhão e 600 mil euros que há muito faziam falta, não há dúvida nenhuma. O real em 2023 foi cerca de metade, portanto é um reforço significativo. Poderá não ser o necessário, dados os anos de inatividade em termos de investimento para a rádio, mas este ano já vai ser reforçado com estes valores. Isto para Lisboa, mas também para outras rádios do país, nomeadamente Coimbra, em onde também temos estúdios, e nomeadamente no Porto. Depois, relativamente ao plano, nós temos, estas obras são obras grandes, este investimento em estúdios é um investimento muito elevado, uma parte dele tem já financiamento assegurado, dentro daquilo que são as capacidades orçamentais da empresa para este ano, nomeadamente o do investimento previsto para o Centro de Produção Norte. Para Lisboa, para um investimento que, como foi aqui mencionado, é também muito substantivo, ainda temos que ter autorização ou para endividamento de médio e longo prazo, ou para termos um aumento de capital ou outro tipo de receita. Para o Porto e para a nova imagem de Lisboa, o que está previsto é isto ficar, enfim, numa primeira fase concluído, com visibilidade, no início do ano de 2025. Há depois toda uma série de investimentos adicionais, de infraestrutura que se seguirão. Relativamente aos capitais próprios negativos, eu creio que foi distribuída uma apresentação, se depois tiverem a gentileza de ver na página 21, poderão ter uma perspectiva de longo prazo da evolução dos capitais próprios dos últimos 10 anos. E entre 21 e 23, verem que eles passaram de 12 milhões de negativos para 3 milhões e 600 negativos. Portanto, continuam capitais próprios negativos. Obviamente, se tivesse havido um aumento de capital, temos andado a falar nos últimos anos, isto já não aconteceria. Mas mesmo com receitas da empresa, operacionais da empresa, foi possível melhorar a eficiência financeira. Pronto, e parece-me que é isto, em termos de tempo e de perguntas.
Muito obrigada, Sra. Doutora, e aproveito para agradecer, não o fiz no início, os documentos que nos enviaram previamente e também aqueles que foram distribuídos hoje. Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, Dr. Nicolau Santos, na sua pessoa, cumprimento os tantos membros deste órgão da Rádio e Televisão de Portugal. Como é sabido, e reafirmamos, o Partido Chega é a favor da RTP como estação pública, o que não significa concordar inteiramente com a forma de gestão e algumas tomadas de decisão deste Conselho de Administração. A nossa posição ao questionar, Vossas Excelências, é podermos contribuir para um melhor serviço da RTP. E assim sendo, tenho as seguintes questões a colocar. Sobre as condições de trabalho fora dos centros urbanos, não só no interior do continente, mas também nas regiões autónomas, existem grandes deficiências, quer na falta de recursos humanos, quer materiais ou de infraestruturas. Estas questões criam a sensação de existir uma RTP de primeira e uma RTP de segunda. Sabendo que as receitas totais da RTP de 2023 aumentaram em 4,5 milhões de euros em relação a 2022, questionamos se pretendem dotar os centros regionais de melhores condições. Em sede de orçamento da RTP, não encontramos a discriminação das verbas destinadas a cada uma das regiões autónomas. No entanto, fomos informados que a diferença orçamental entre ambas é bastante reduzida. Sendo as realidades dos arquipélagos, dos Açores e da Madeira, tão diferentes, não só atendendo ao número de ilhas, mas inclusivamente em relação às dificuldades de deslocação entre elas, porque uma diferença tão pequena nas verbas destinadas a cada um dos arquipélagos? E porque não estão diferenciadas, portanto, essas verbas no orçamento da RTP, portanto, relativamente às ilhas? Na audição à provedora do telespectador, ficámos a saber que as traduções na RTP têm sido problemáticas, com erros ortográficos, gramaticais e muitas vezes brasileirismos, especialmente nos rodapés e legendagens, problemas que poderiam ser evitados com ações de formação e revisão. Segundo a senhora provedora, não o são pela falta de capacidade financeira na contratação de recursos humanos. Tendo os custos de grelha sido reduzidos em 6,8 milhões de euros, os gastos com pessoal terem aumentado 5,3 milhões e os fornecimentos e serviços externos 1,2 milhões, será que é esta pequena diferença entre o pagar e o receber a falta de capacidade financeira? Será que também se explica com o facto do aumento das receitas de publicidade terem sido apenas de 400 mil euros? Ou pela redução de 5,3 milhões de euros por ausência de revenda dos direitos de eventos desportivos internacionais? Logicamente, tudo isto está interligado, mas gostaríamos de ter uma noção mais detalhada sobre isto. Sendo a RTP uma empresa pública do Estado, obrigada, portanto, a dar o exemplo, mas sabendo das dificuldades que existem na forma de contratação ou na possibilidade de contratação da RTP, como é possível acontecer a RTP ser processada e perder em tribunal por 26 trabalhadores da RTP Madeira que funcionavam a recibo verde? Claro que isto, na minha opinião, é inexplicável, porque se um trabalhador é trabalhador na RTP e noutras empresas, ou é contratado através de outras empresas, ele já é empregado dessa outra empresa e, portanto, logicamente, não faz sentido ser obrigado a ser empregado também na RTP. E perguntava se no continente, na RTP, existe o mesmo problema. Não me refiro, logicamente, a contratos específicos para produções temporárias, como produção de séries, telenovelas ou outras. Em relação à CAV, como sabemos, é a maior fonte de financiamento da RTP, a mesma é aplicada a qualquer espaço que detenha contador de luz, como, por exemplo, um armazém ou uma loja, mesmo que não tenham um único aparelho de televisão. Acham que isto faz sentido? Também ainda sobre a CAV, segundo o parceiro do Conselho de Opinião, o valor deveria ser atualizado. E eu gostaria de saber a vossa opinião. A RTP é, como sabemos, responsável pelo Serviço Público de Rádio e Televisão, sendo a difusão da cultura uma das principais missões da RTP, e é com surpresa que verificamos que a RTP continua sem transmitir corridas de touros. Mas o facto, eu calculo que o Dr. Nicolau Santos vai-me dizer que o problema é da programação e do Conselho de Administração. Portanto, isto já é uma repetição. Mas o facto é que a senhora provedora, o telespectador, há poucas semanas nesta cometeu responsabilidade para o Conselho de Administração. Segundo a Eurosondagem, quase 80% dos portugueses acredita que assistir a touradas deve ser uma escolha de cada um e que não devem ser adotadas medidas proibitivas. Que mais de 30% dos portugueses são aficionados e que mais de 86% não são contra a realização de corridas de touros. Perante a afirmação da senhora provedora, afinal, de quem é a responsabilidade da transmissão ou não transmissão de corridas de touros? Segundo a senhora provedora do ouvinte, existem queixas frequentes sobre a dificuldade em sintonizar as estações Antena 1, 2 e 3 em determinadas zonas da autoestrada Lisboa-Porto e em algumas áreas de Lisboa e de Palmela. Estão a ser planeadas algumas medidas para melhorar a cobertura e qualidade de sinal destas áreas? E termino desejando um bom mandato ao Conselho de Administração, que tem feito, na nossa opinião, um bom trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem novamente a palavra o Dr. Nicolau Santos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Eu começava pelas corridas de touros para dizer o seguinte, e acho que desta vez trago aqui mais algum argumentário. Em primeiro lugar, não há nada, gostava que isso ficasse claro, não há nada no contrato de concessão que proíba a RTP de transmitir corridas de touros e também não há nada no contrato de concessão que obrigue a RTP a transmitir a corrida de touros. Portanto, este é o primeiro ponto de partida. Em segundo lugar, enfim, as corridas de touros, como todos nós estaremos de acordo sobre isso, são algo fraturante na sociedade portuguesa. Provoca sempre. E a RTP tem de algum modo a ideia de que a sua programação, a sua informação, deve procurar mais unir do que dividir. Esta é uma das outras vertentes. A terceira vertente é que a RTP vinha a transmitir cada vez menos de corridas de touros e, nos últimos anos, transmitia apenas as corridas de touros organizadas pela Casa de Pessoal da RTP. A Casa de Pessoal deixou de fazer, enfim, durante a pandemia obviamente parou, mas depois deixou de organizar corridas de touros. E, face a isso, passou a organizar montarias, o que, enfim, em termos de espetáculo, penso que, apesar de tudo, há alguma diferença. Depois nós temos, em termos de evolução cultural, digamos assim, nós olhamos aqui para a Espanha, os nossos colegas da RTVE, da televisão espanhola, não transmitem corridas de touros. Portanto, há canais pagos que as pessoas podem assistir, mas eles não transmitem corridas de touros. Na Catalunha foi proibido, na Colômbia recentemente foi proibido, embora se diga que isso teve a ver com o narcotráfico, enfim, com outro tipo de questões. Portanto, há realmente um avanço da sociedade nesta matéria. Os contratos de concessão, quer os dois nados mortos que não chegaram a ver a luz do dia, quer as orientações estratégicas que falam no bem-estar animal, não falam na questão das touradas, falam genericamente no bem-estar animal, e finalmente sim, agora vou dizer aquilo que sempre disse, em matéria de programação e de informação, o Conselho de Administração não tem poderes para intervir. O diretor de programas tem como obrigação, digamos, atingir o objetivo estratégico de manter a RTP com audiências acima dos dois dígitos. E ele considera que a transmissão de uma corrida de touros não é um ativo estratégico para atingir esse objetivo. E, portanto, esta, digamos, é o enquadramento todo relativamente... Ok. Sim, senhora, pronto. E, portanto, era isto. Eu não queria dar aqui a palavra por causa de... Muito bem. Em relação aos trabalhadores a Recibo Verde, eu agora preciso melhor o que aconteceu na Madeira. Estão em causa 26 situações. Há 11 trabalhadores que foram contratados diretamente pela RTP. E, obviamente, sobre estes, nós admitimos que eles prefiguram a situação de trabalhadores dos quadros da empresa. E depois há 15 trabalhadores contratados, através de empresas externas. E estes trabalhadores também, enfim, o Tribunal entendeu, em primeira instância, porque não transitou em julgado, o Tribunal entendeu que estes trabalhadores, que são trabalhadores de uma outra empresa, também devem ser trabalhadores da RTP. E, portanto, isto é, eu diria que é quase kafkiano. E houve apenas duas situações que não foram consideradas contrato de trabalho. Portanto, nós, o nosso dever fiduciário é, face a estas situações, recorrer. É isso que iremos fazer e depois haverá uma decisão final sobre esta matéria. Mas, portanto, este é o quadro que se diga. Relativamente à CAV, nós acho que já fizemos aqui a declaração. Eu penso que, com os valores que nós temos, nós não conseguimos continuar a manter 8 canais de televisão e 7 canais de rádio, com aumentos dos trabalhadores todos os anos, aumentos dos encargos com a compra de equipamentos, documentais, etc. Não sei se os senhores deputados têm ideia, por exemplo, nós, para termos algo como o Voice, é um projeto internacional que custa cerca de 150 mil euros. Para termos um projeto às tardes de domingo, que é bastante menos apelativo, custa só 3 mil euros, mas a qualidade, obviamente, não tem comparação. E, portanto, é só para ter uma ideia da disparidade de valores que exige ter uma programação de jeito. Portanto, nós sim, gostávamos de ter uma CAV que fosse atualizada, pelo menos em termos de inflação, coisa que nem isso é, mas, enfim, é o acionista Estado é que tem de decidir sobre isso. Enfim, eu dava o resto...
Tem Tem a palavra a doutora Luísa Ribeiro, faça favor.
Muito rapidamente sobre o investimento. Obrigada. Muito rapidamente sobre o investimento nos Açores, no Centro Regional da Madeira, no Centro Regional dos Açores, para dizer que nos anos mais recentes se financiou, se investiu cerca de 1 milhão e 600 mil euros nos Açores. E na Madeira, portanto, eu estou a falar, apesar do Covid, em 2020, 2021, 2022 e 2023, o tal 1 milhão e 600 números redondos que eu falava, um bocadinho mais, e na Madeira investiu-se sensivelmente a mesma coisa num único ano, no ano de 22, tendo sido reforçado em 2023 com mais de 236 milhões. Sobre a diferença em termos de custos operacionais da Madeira e dos Açores, referir que é uma coisa que sempre nos perguntam, desta vez não perguntaram, mas já temos todas as ilhas com correspondentes nos Açores. Temos efetivamente um diferencial de investimento, mas ainda assim isto significa um valor muito significativo para, como sabem, a Cabo de Açores e Cabo de Madeira separadamente, era suposto até os centros regionais serem, as necessidades serem supridas pela Cabo regional, mas a RTP todos os anos tem um investimento muito substantivo, quer para os Açores, quer para a Madeira. Nomeadamente estamos a falar em cerca de Madeira 3 milhões de euros e Açores cerca de 4 milhões e meio em 2023, portanto valores que não são supridos pela CAVE recebida regionalmente. Depois, muito rapidamente, sobre os investimentos na melhoria da cobertura de rede rádio, sim, estão previstos o investimento nas antenas de rádio, um investimento que nunca acaba, porque todos os anos é preciso reforçar as estruturas, desativar algumas por obsolescência e colocar o equipamento noutras. Portanto, nós estamos sempre a aprovar investimentos para essa área e o ano de 2024 não é exceção. Temos também um valor de cerca de 200 mil euros, diria eu, mas agora não estou a encontrar, só um bocadinho, para a infraestrutura de rádio. Não, estou enganada. Recuperação da rede de emissão, temos projetado para 2024 cerca de 550 mil euros. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Doutora, para intervir em nome do Grupo Parlamentar da IEL, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faça o favor.
Presidente, aproveito para cumprimentar o Conselho de Administração. Como saberão, nós temos uma opinião distinta em relação a todas as outras bancadas parlamentares em relação à autoridade pública nos canais generalistas da RTP. Aliás, eu sempre que temos esta discussão sobre o serviço público da RDP, normalmente ouço argumentos sempre relacionados com o arquivo, com os conteúdos para as comunidades, para os micronichos que são servidos pela RTP Multimédia. E no vosso próprio relatório vi com alguma satisfação que de todo o financiamento público vai para a RTP, vai cerca de 1% vai para o arquivo, cerca de 2% vai para o multimédia, cerca de 4% vai para os conteúdos para as comunidades. Acho que podemos confirmar isso, os números foram aqueles que foram apresentados, aliás, nos documentos que distribuíram antes desta edição. Ou seja, mais de 80% vai para os canais generalistas, cerca de 12% para os canais nacionais e cerca de 12% do financiamento público para as rádios nacionais. Por isso, quando falar aqui de serviço público, irei estar sempre a falar nos canais de televisão nacionais e rádio, que ficam com 93%, cerca de 94% de todo o financiamento público recebido pela empresa e não dos serviços multimédia ou do arquivo, etc., que fica com uma pequeníssima percentagem. Aliás, o arquivo fica com cerca de 1%. Disse aqui há pouco que todos os canais estão a perder audiência, o que é verdade, todos os canais de televisão a nível global, mas a verdade é que os canais da RTP estão a perder mais do que os outros. E quando falamos disso, quando o share está a reduzir, estão a perder mais do que os outros. Estou a falar nos últimos 5, 10 anos, se quiser confirmar isso, dizer de outra forma. RTP1 tem perdido em relação aos outros canais de, em relação aos outros canais generalistas. RTP2, apesar de ser em canal aberto, tem audiências marginais muito abaixo de outros canais que estão no cabo. RTP3 tem audiências mais baixas do que os outros canais noticiosos. E eu já conheço o argumento de que o serviço público não depende da audiência, isso vai ser sempre uma diferença que nós temos. Eu acho que o serviço público também depende de haver público, embora perceba, entenda ou aceite que esse argumento existe. Eu gostava era de balizar esse argumento e ter a vossa opinião sobre esse argumento, que é, a partir de que valor de audiência é que um programa de RTP destinado ao público deixa de prestar serviço público? Na vossa opinião, quer dizer, um programa que tenha uma audiência de 10 mil pessoas continua a prestar serviço público, de 5 mil pessoas, de 10 pessoas, em último caso, no extremo, se tiver uma pessoa a ver, continua a prestar serviço público e por isso a justificar que haja financiamento público. Gostaria de saber, até para saber a vossa opinião sobre isso e balizar esta ideia de que não importa a audiência, que independentemente disso há sempre serviço público. Falamos aqui também da questão dos precários, e eu confesso que eu ouvi dizer coisas que, se fosse eu a dizer, ou um grande empresário, se calhar por esta hora já estávamos a ser triturados, que é, nós não podemos... Será, pronto, tem aqui certamente, não vou ser eu, acho que temos que fazer uma divisão de tarefas, eu deixarei para a senhora plana Joana Mortaga, então, fazer isso. Eu gostava então de que explicasse essa necessidade da RTP em manter esses trabalhadores que estão a tempo inteiro, mesmo que estejam a trabalhar através de outras empresas, como trabalhadores independentes. É expectável que a RTP deixe de precisar deles? Se há essa expectativa, porque é que eles se mantêm como trabalhadores independentes ou através de um outro fornecedor, se há essa expectativa? A Presidente da CGI, que esteve aqui antes, disse que a RTP tem de cumprir a lei. No entanto, sempre que a RTP é condenada, e tem sido condenada praticamente sempre, recorre. Ou seja, gasta dinheiro dos contribuintes, da própria RTP, dinheiro que podia ir para salários, para recorrer da decisão que é tomada a favor dos trabalhadores supostamente precários. E a terceira pergunta em relação a isto é, quantos pedidos de exceção é que, para integração de precários, o Conselho de Administração fez ao Governo neste mandato? Se nos pode dizer quantos é que foram feitos ao todo. Finalmente, mesmo última questão. RTP, como disse aqui, foi anunciada como marca de confiança informativa, já lá vão 6 anos. No entanto, nunca tem o programa de informação mais visto e mesmo o canal de notícias perde para todos os outros, inclusive perdeu ontem para o Now um canal que acabou de ser lançado, tanto quanto sei, perdeu ontem para o Now. Como é que explica esta diferença entre pressão de confiança e escolha efetiva? É que a RTP parece aquele amigo em que toda a gente confia, mas pronto, não sai da friend zone. Porquê que existe esta diferença entre a perceção? Ou seja, o público percepciona como sendo a RTP muito confiável, mas depois, na altura de ver as notícias, escolhe todos os outros canais que existem. O que é que justifica isso? Se a confiança está lá, porquê é que as pessoas escolhem, na sua grande maioria, não ver os programas de informação da RTP? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não é a mim que me compete responder, mas só chamaria a atenção que nas várias dimensões da vida nós confiamos em pessoas e confiamos em instituições e depois não é dessas que gostamos mais de ver. E poderíamos aqui agora fazer essa reflexão e dizer razões pelas quais, porque podem ser mais atraentes, embora não ofereçam confiança. Mas para responder tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões, Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Dr. Carlos Guimarães Pinto. Eu começava por dizer que, neste mandato, que agora se está a concluir, nós tivemos a oportunidade de convidar todos os grupos parlamentares para ir à RTP para se inteirarem do que é a realidade. Curiosamente, a IEL não se fez representar. Enfim, fica a nota relativamente a isso. Enfim, quem não se quer informar, não se informa. Estão informados, mas não diretamente, não quiseram. Segundo ponto, serviço público. Não despeça a nós, Conselho de Administração, para definir o que é o serviço público. O serviço público está definido no contrato de concessão de serviço público, que é feito pelo Estado português e a RTP. Portanto, é o Estado português, é o Governo, são os senhores deputados que avalizam se querem ou não ter um serviço público de média em Portugal. Se não quiserem, obviamente a RTP deixa de funcionar. Não somos nós que temos de responder a essa pergunta. É evidente, enquanto nós estivermos à frente da RTP, estaremos a defender o serviço público. Quando não houver serviço público, enfim, estará seguramente... Perdão? Não. Isso agora é outra questão. Senhor Deputado, em primeiro lugar, incorreu numa incorreção. Se olhar para a evolução das tendências, os canais privados perderam muito mais audiência do que a RTP. Os canais privados há 5 anos tinham audiências na casa dos 30, 35% e agora andam na casa dos 17, 11, 14, 15, etc. E a RTP está nos 10, 11, anda por ali. Portanto, aproximámos, não por grande mérito nosso, porque efetivamente não crescemos, também caímos, mas caímos bastante menos que ele. E, portanto, esta é a percepção da confiança. Eu, quando olho para o Sr. Deputado e vejo as votações na IEL, eu calculo que os senhores deputados, os eleitores têm, obviamente, uma percepção de confiança no Sr. Deputado. Olha, é o que acontece com a RTP. Há uma percepção de confiança. Olha, é o que acontece. O Sr. Deputado, aliás, quando votaram o Sr. Deputado, que era presidente da IEL, votaram de uma determinada maneira, e depois com o Dr. Coutrinho de Figueiredo, votaram ainda de outra maneira, mais assinalada. Portanto, é uma percepção de confiança. Não está a pôr em causa, seguramente, o inquérito feito pela Reuters, não? Não está? O que é que quero que eu lhe diga? Agora, o que eu lhe digo também é que a RTP tem muitas vezes ao longo do dia, programas, espaços noticiosos que estão à frente dos espaços noticiosos dos outros operadores. Na média é que a RTP não está, mas tem muitas vezes espaços noticiosos que estão à frente. Podemos fazer esse exercício também, se quiser disponibilizaremos isso. Portanto, é evidente que a RTP quer ter relevância e, como disse muito bem, não é possível ter serviço público sem público. E é por isso que a RTP 1 tem de ter a relevância, porque os outros canais é que fazem precisamente o trabalho junto de nichos específicos. Há algum canal neste país que passe ópera, passe bailado, passe séries europeias dirigidas a nichos? Sim, efetivamente são nichos. Mas essa é uma incumbência da RTP2, tenha uma programação infantil que como nós temos, tenha a atenção que nós temos às modalidades esportivas, que não sejam o futebol, como os Jogos Olímpicos, mas muitos outros. Bem, mas ninguém faz isso. O senhor deputado dirá, bom, não faz sentido. Não faz sentido, mas então não é a nós que cabe. Perdão?
Olha, não vamos entrar em diálogo, mas só queria dizer o seguinte... Obviamente que eu, como portuguesa, como cidadã, como contribuinte, também quero ter acesso à programação que por isso, não posso exigir aos privados. E, portanto, também quero ver os meus direitos reconhecidos. Portanto, não podemos, quer dizer, nem tudo pode ser quantificado. Temos também de ver a questão da qualidade e também dos direitos das minorias, sejam elas de que tipo for, e sejam elas duradouras ou sejam elas conjunturais. Bom, mas vou depois descontar o tempo que usei, faça favor de continuar.
Só para concluir e para lhe dizer que, efetivamente, se nós temos um espetáculo de ópera que é visto por 20 mil pessoas, Faz sentido termos esse espetáculo, passar esse espetáculo? Faz sentido termos uma programação específica para a RTP África, com várias coisas? Faz sentido, por exemplo, passarmos uma final de handball de pessoas com deficiência e termos 100 mil espectadores a ver essa final? Algum canal privado faria isto? Algum operador privado faria isto? Lamento, Sr. Deputado, mas acho que não. Minha colega queria dizer qualquer coisa.
Muito obrigada. Faça favor. Soutora também. Sim, faça favor.
Sr. Deputado, só para esclarecer que a grelha, a matriz de partição a que se referiu, do 1%, 2%, perfaz 190 milhões, que é a CAVE, creio eu. Estava-se a referir. E isso é uma parte. E isso é uma parte apenas da receita que nós temos. Portanto, nós depois temos receita própria. Ou seja, o que eu quero dizer é. A partição daquilo que é o serviço da RTP, mesmo em termos do financiamento, que não significa que seja o equivalente em número de horas ou de pessoas afetas, mas enfim, seguirá a grosso modo o valor de custo, não é relativo aos 190, mas relativo aos 234 milhões. Portanto, é um bocadinho diferente e diminui, por exemplo, a parte da RTP1 na partição global. Esses dados depois também estão disponíveis numa outra publicação que nós fazemos muitas. Pronto, era só essa nota.
Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado da Joana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Conselho de Administração da RTP. Eu não vou fazer aqui uma defesa do serviço público de rádio e televisão. Acho que a maioria da sociedade portuguesa reconhece a importância desse serviço e não, acho que é um debate que não é um debate atual na nossa, felizmente, na nossa sociedade, a questão da televisão pública. Também não vou debater a defesa que me pareceu correta na Eurovisão da nossa candidata contra qualquer ação de censura que pudesse prejudicar a nossa participação na Eurovisão. Não passam por aí as minhas críticas. Também não vou sugerir que uma empresa de televisão, de rádio e televisão, que faz serviço público, tem que entrar na guerra de audiências. Num dia em que os únicos canais de notícias com audiências forem aqueles que se assemelham a outros canais de entretenimento e que fazem das notícias entretenimento, que produzem fake news ou que produzem notícias do tipo sensacionalista, eu vou querer a garantia no serviço público de um canal de notícias, bom, para que quem quiser estar informado sem ser à base de sensacionalismo possa ter esse escape, por muito que o mercado não o ofereça, porque ele não é rentável do ponto de vista das audiências. Ainda assim, não é isso que acontece hoje com os canais noticiosos, felizmente. Ou seja, e por isso é que o próprio Presidente do Conselho de Administração disse aqui que a RTP3 se compara com a SIC Notícias, com a CNN Portugal e com o Now e não com a CMTV, precisamente por esta razão. E, portanto, a verdade é que nessa comparação a RTP3 tem estado a perder e a minha pergunta quando diz que alguma coisa tem de ser feita, o que é que é? O que é que vai ser feito? O Conselho Independente há pouco disse-nos que estava-se preparada uma mudança de imagem, uma renovação de imagem. Não sei o que é que está incluída nessa renovação de imagem, se passa por aí ou não, mas seria bom descansar os trabalhadores, o público e a audiência da RTP3 relativamente à manutenção do canal e de que esta possível renovação não passa pela diminuição da oferta da RTP e sim pela melhoria da oferta da RTP. A segunda questão que eu queria colocar tem a ver com a precariedade. A RTP tem sucessivamente perdido casos em tribunal de trabalhadores precários e vê-se obrigada que os contratos se vê obrigada a regularizar. E isto não acontece porque a lei está errada. Aquilo que o Presidente do Conselho de Administração aqui fez foi dizer-nos: nós temos uma situação lamentável, que é existir uma lei laboral no país. E o facto de haver uma lei laboral no país é um entrave absoluto para o funcionamento da RTP. Ora, a lei laboral existe precisamente para proteger os trabalhadores de situações de precariedade. Nós não estamos a falar de pessoas, de apresentadores, de atores, nós estamos a falar muitas vezes de operadores, pessoas que trabalham durante anos a fio para a RTP, e se trabalham por empresas que são concessionadas ou que são empresas terceirizadas, digamos assim, é porque muitas vezes a terceirização desse trabalho é ilegítima, porque esse trabalho deveria ser desempenhado por funcionários da RTP e não há razão nenhuma para que ele seja contratado em empresas externas à RTP, ou porque esses próprios trabalhadores têm um vínculo que deveria ser um vínculo reconhecido, e isso tem sido levantado por alguma razão. É quando o PREF-PAP chegou, regularizou centenas de trabalhadores. É porque a RTP tinha precariedade. Não é que os outros canais privados não tenham, mas é que há uma obrigação de serviço público que, no nosso ponto de vista, deve ser estendida para a responsabilidade laboral. Agora, aqui a questão que se coloca é se a RTP não, e o Conselho de Administração, não regulariza e não acaba com a precariedade na empresa, porque entende que não deve fazê-lo, que a empresa deve ter parcos recursos próprios e muita contratação externa, mesmo que isso implique um conflito judicial permanente com os seus trabalhadores, ou se não o faz porque não tem, por parte da tutela, pareceres favoráveis para aumentar o quadro de pessoal e para aumentar as contratações para aquilo que é o serviço público, para aquilo que são as suas obrigações. E eu aí gostaria de lhe perguntar, e termino com isto, é quantas vezes e para quantos... Quantas vagas, digamos assim, quantos casos destes, é que o Conselho de Administração se dirigiu à tutela, ao Ministério das Finanças, a pedir autorização para contratar recursos humanos ou para regularizar recursos humanos da RTP? Quantas vezes é que isso foi negado? Foi todas? Não foram 50%? Foram 70%? Quantas vezes é que o Conselho de Administração quis... resolver o problema de precariedade e bateu contra o muro da tutela no Ministério das Finanças. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para responder. Tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. A primeira questão que eu gostava de deixar descansada é relativamente à existência da RTP3. O Conselho de Administração, nenhum Conselho de Administração da RTP tem poder para fechar canais ou para abrir canais. Isso está no contrato de concessão, está lá explícito e, portanto, só uma decisão do acionista-Estado é que pode levar a que haja o fecho ou a abertura de novos canais. É verdade que na RTP, como eu disse, e parece-me óbvio, qualquer pessoa verá pelas audiências, temos um problema, efetivamente, porque estamos a concorrer com os outros canais e estamos a perder. Estamos a perder por várias ordens de razão. A primeira é porque os outros canais têm uma política, digamos, bastante mais lata em matéria de contratação de comentadores. Podem ser políticos no ativo. Nós, na RTP, não consideramos essa... não fazemos contratos com pessoas que estejam no ativo e isso leva a que seja mais difícil recrutar. Porque também, quando chegámos, havia uma política de pagamento aos comentadores que era manifestamente, enfim, surpreendente, porque beneficiava uns, não beneficiava outros, pagava mais a uns outros. Estabelecemos uma participação de 350 € por... 350 € para alguns, não? 350 € com um mínimo de 150, não? Com um mínimo de 150 por participação nas várias áreas, política, desporto, etc. E, portanto, pagamos bastante menos que os outros e, portanto, que os outros canais, os outros operadores privados, e eles têm mais capacidade de escolher e de escolher pessoas de maior qualidade que estão disponíveis para participar. A RTP3 não deixa, no entanto, de ser um problema, e nós, efetivamente, no quadro daquilo que dissemos, que é a renovação dos estúdios, estamos a estudar, efetivamente, o que é que podemos fazer relativamente à RTP3. Se precisa ter alguém que esteja à frente da RTP3 23 horas a 24 horas por dia a pensar no canal, hoje em dia está dependente do diretor de informação da RTP1 também, que tem muitas coisas em que pensar, obviamente, se é outra maneira, se temos de alterar a programação, os apresentadores, etc. Portanto, vamos fazer isso, estamos a trabalhar nisso, veremos os resultados, sabendo seguramente que os resultados em televisão e em qualquer meio de comunicação social não são imediatos, demoram tempo a chegar lá. Mas é algo que vamos fazer. Quanto à precariedade, eu nunca disse, e era só o que faltava, eu participei fui membro de uma direção de sindicato jornalístico, é lamentável haver uma lei laboral no país, por amor de Deus. Não lamento, mas eu não disse isso, nunca direi isso e nunca me ouvirá dizer tal coisa. É muito importante que haja uma lei laboral no país que regule as relações entre empregadores e trabalhadores e que defenda a parte mais fraca, que são normalmente os trabalhadores. Agora, o que eu gostava de dizer é o seguinte: nós, Conselho de Administração, gostaríamos muito de ter capacidade de gerir os recursos humanos como entendemos que devem ser geridos, que é precisamente contratar pessoas com o perfil adequado para as missões que nós temos dentro da RTP e, em relação a outros trabalhadores, para projetos específicos, poder contratá-los durante um determinado período para um projeto específico. Não faz nenhum sentido que nós lancemos um concurso ou, enfim, qualquer outra coisa, em que, no final, quando termina o concurso, o trabalhador recorre ao tribunal e o tribunal considera que se durante aquele tempo esteve a trabalhar com uma pessoa que o dirigia, com um horário, etc., passou a ser quadro da RTP. Isto é que, do meu ponto de vista, não faz nenhum sinal, não faz nenhum sentido, porque, efetivamente, durante aquele período precisámos da pessoa, mas depois não precisamos mais. Hugo, não sei se tu queres acrescentar alguma coisa relativamente a isto. Desculpa.
Faça favor, tem a palavra.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Eu penso que o tema da precariedade é um tema muito relevante. Eu só recordava que no caso do PrevPap, que foi um processo onde eu também já estava na administração, ele regularizou de facto algumas centenas de trabalhadores que nessa comissão tripartida se chegou à conclusão que deveriam ser funcionários da RTP e que isso tinha resultado também de um conjunto de saídas e decisões que tinham sido tomadas num determinado momento num sentido daquilo que seria o futuro da RTP, que depois foram invertidas ou foram alteradas, mas também houve várias centenas de pessoas que também recorreram ao PrevPap e que não viram essa pretensão regularizada e, na nossa opinião, que estávamos lá corretamente, porque não é o facto das pessoas estarem a trabalhar ou estarem momentaneamente a trabalhar na RTP que faz automaticamente que essas pessoas sejam trabalhadores. Isso acontece também relativamente às empresas de outsourcing, porque algumas das empresas de outsourcing que prestam serviços na RTP têm trabalhos muito especializados e que vivem num ambiente muito concorrencial. E, portanto, não faz sentido que a RTP internalize determinadas funções que estão intrinsecamente, embora façam parte do core da atividade, estejam intrinsecamente ligadas àquilo que é a evolução tecnológica ou a evolução do grafismo, ou a evolução de imagem, ou aquilo que seja. Portanto, nós temos também algumas pessoas, bastantes pessoas, que encaixam nessa pretensão. Finalmente, a atividade da RTP, sendo uma atividade que exige, tem uma lógica um bocadinho de harmónio, porque quando está-se a produzir um programa, mas o programa tem uma determinada duração, ou ocupa os estúdios durante um determinado número de horas, ou ocupa uma determinada equipa de um conjunto de horas, mas isso não necessariamente, e essa necessidade é permanente, não a negamos, isso não faz necessariamente que essas pessoas depois devam ser integradas com um horário completo, para o qual depois não existe trabalho adicional. Portanto, muitas vezes também ocorre essa situação, muitas vezes em complemento de equipas, para determinados projetos específicos em determinados horários. Portanto, essa questão da precariedade é uma questão, de facto, que nos preocupa, na medida em que nós não temos outro mecanismo que nos permita suprir essas situações, que não seja através do contrato de prestação de serviços. Aliás, já o dissemos aqui na Assembleia da República várias vezes. Portanto, há outras modalidades que nos deveriam ser permitidas e que não são permitidas. Portanto, esse é o tema. Quanto à questão que levantou, o modelo que nós tínhamos nos dois governos anteriores era um modelo em que as contratações deviam estar, foi-nos indicado que as contratações deviam ser colocadas, a intencionalidade de contratações devia ser colocada no plano de atividades e orçamento. Esse plano de atividades e orçamento que foi entregue e que pode ser consultado, previa um conjunto de pessoas para serem contratadas para várias funções. Depois, a verdade é que muitas vezes ou o plano de atividades e orçamento não foi aprovado em tempo útil ou depois houve disposições no Orçamento de Estado que, na prática, embora acreditamos que não fosse com essa intencionalidade, acabavam por nos impedir de fazer essas contratações. Portanto, não houve nenhum pedido de exceção, porque o que estava acordado com as tutelas é que as contratações devessem ocorrer no âmbito do plano de atividades de orçamento. Quanto às sentenças, também ficou acordado com esses, quer no primeiro governo, quer depois no segundo governo, já que nós apanhámos neste último mandato, portanto, havia um entendimento que se houvesse uma sentença declarativa de integração, que essa integração devia ocorrer, e foi o que aconteceu. Não é a situação que temos agora que precisamos clarificar, é um facto. O Governo também entrou em funções há relativamente pouco tempo, ainda não tivemos a oportunidade de ter esse tema resolvido com a tutela. Obrigado.
Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento o Conselho de Administração da RTP e queria dizer que prezo muito a existência de um serviço público de televisão por uma razão muito simples. É que creio que nós não nos devemos conformar com a ideia de vivemos num país de consumidores, vivemos também num país de cidadãos. Eu gosto que haja empresas, designadamente, prestem um serviço público que não me tratem apenas como consumidor, e daí valorizar imenso a existência de um serviço público de rádio e de televisão. Trazia aqui duas preocupações e meia, trazia três, mas uma está semi-respondida e vou abreviar relativamente a isso, que é esta questão do canal de notícias. Eu creio que é muito importante que haja um canal de notícias na RTP, aliás, estamos a ver que ainda agora surgiu mais um, assim, todas as televisões privadas apostam na existência de canais de notícias, e eu acho que a RTP não deve abdicar disso. Estará com um problema de audiências, mas, e a minha preocupação era ter aqui a garantia de que não há, da parte da administração da RTP, uma ideia de que se deve acabar com o canal de notícias pelo facto de, neste preciso momento, estar com poucas audiências. E creio que vale a pena refletir como é que se pode combater isso. Bem, porventura, se calhar procurando não ser igual a todos os outros, que são de facto muito parecidos, quem vê os canais de notícias, ou ser menos dependente da ditadura do comentariado, que passa pela generalidade dos canais de notícias, e talvez alguma diferenciação não seja má ideia. Mas o essencial é que, gostaria de sair daqui com essa garantia, gosto de sair daqui com essa garantia de que a ideia não é abdicar disso, não é abdicar ter um canal de notícias público. Mas a questão principal que eu quero colocar é esta, tem que ver com a questão do financiamento. Nós, quando terminou o monopólio público da televisão em Portugal, houve uma decisão inicial que foi acabar com a taxa de televisão, de que a RTP era beneficiária. Mais tarde, a CAF, e portanto ficou apenas a taxa de radiodifusão para a RDP, que existia na altura, e depois, quando houve a fusão, a CAF passou a ser a beneficiar conjuntamente a rádio e a televisão de Portugal. Surgiu o receio de que isso pudesse subalternizar a rádio. Assinalo a preocupação com o investimento na rádio, porque houve de facto dificuldades. Lembro-me de há uns anos atrás ter ouvido programas do próprio provedor do ouvinte a chamar a atenção, na altura João Paulo Guerra, a chamar a atenção para fraco investimento no serviço público de rádio. Creio que anoto essa preocupação, mas há uma questão que eu gostaria de colocar, é que houve uma decisão política de abdicar parcialmente da publicidade na RTP. No início, creio que terá sido tomada em meados dos anos 90, uma decisão da RDP voluntariamente abdicar de parte da publicidade. Qual é a questão? Foi uma decisão política e assumida como tal. E que tinha que ver, aliás, isso foi assumido por membros do governo na altura, que era uma forma de ajudar as televisões privadas a fazerem o seu caminho. E, portanto, a RTP abdicava de uma parte da publicidade. A RTP2, creio que praticamente não tem publicidade, a não ser publicidade institucional, e a RTP1 passou a ter menos do que aquela que tinha. Dir-me-ão, bom, foi uma opção política, foi uma opção política tomada a nível governamental, mas a questão que eu coloco é se, do ponto de vista empresarial de uma empresa de serviço público, se considera que essa opção é inevitável ou desejável. Ou seja, Porque também houve quem dissesse que isso valoriza o serviço público, deu-se o exemplo, as televisões públicas noutros países não têm publicidade, e portanto apresentou-se isso como uma virtude do serviço público. E eu coloco a questão nesse ponto. Ou seja, do ponto de vista teórico, vá lá, seria algum escândalo que a RTP não abdicasse parcialmente da publicidade? Ou seja, consideram que isso desvalorizaria o serviço público ou consideram que isso foi uma decisão política, tucur, não justificada por nenhuma lógica empresarial e, portanto, que se um governo ou uma maioria parlamentar decidisse de hoje para amanhã dizer não, o primeiro canal da RTP deve poder concorrer no mercado publicitário como os outros, se consideram que isso seria desvirtuar o serviço público. Última questão que queria colocar, e com isto termino, tem que ver com o problema, de facto, da precariedade. E creio que vale a pena refletir sobre isso, porque, de facto, o que temos visto é sucessivas decisões judiciais. Há pouco o Conselho Geral Independente referia um problema, que são as limitações à contratação pelo facto de RTP ser pública e haver necessidade de autorizações do Ministério das Finanças para... Bom, e, portanto, gostaria também que abordassem desse ponto de vista. Ou seja, o facto da RTP ser pública traz limitações à contratação, elas são exclusivamente financeiras ou são de outro tipo? Há algo que dependa de alguma intervenção legislativa, designadamente? Uma questão. Bom, eu creio que a segunda é esta. Quando nós assistimos a que haja sucessivas decisões judiciais que reconhecem que aquele trabalhador, e não é um, nem dois, nem três, são muitos, efetivamente está, tem funções permanentes na RTP, apesar de não estar no quadro da empresa, ou seja, há aqui qualquer coisa que está mal. Porque eu creio que isto até, de certa forma, afeta de alguma maneira a imagem da empresa, quando vemos que os tribunais não estão todos errados, não é? E, portanto, naqueles processos há um reconhecimento de que aquelas funções são permanentes e deveriam corresponder a um posto de trabalho permanente. Isso não deve levar a repensar, designadamente, a política de subcontratação? E, portanto, é uma questão que eu aqui deixo. Agora, acho que esta situação de, repetidamente, a RTP perder processos judiciais que reconhece que aqueles trabalhadores devem ser integrados porque desempenham funções permanentes na RTP, eu creio que há algo aqui que deve ser repensado, porque isto, inclusive, prejudica, obviamente, dá conta de uma relação da RTP com estes trabalhadores que não é saudável, de outra maneira eles não recorriam aos tribunais, e, por outro lado, também, evidentemente, que acaba por prejudicar a própria imagem da empresa. São estas as preocupações que aqui trago. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. A primeira questão é para dizer que não, relativamente à RTP3, o objetivo é, eu diria, já utilizei esta palavra, uma refundação da RTP3. Uma renovação, que seja uma espécie de refundação da RTP3, que traga novas ideias, traga novas maneiras de abordar, e sim, temos de, tanto quanto possível, ser diferentes dos outros canais e não darmos grandes notícias, como eu vi num novo canal que apareceu, e a grande notícia com que abriu era que o Dr. Salles vinha à Assembleia da República, e, portanto, isso foi logo uma grande diferença nesse canal. Relativamente à questão da rádio, eu gostava de dizer que a nossa preocupação, para além dos investimentos que foram aqui assinalados, a nossa preocupação é também reforçar a rádio com meios humanos e comentadores. Nós fomos buscar o Fernando Alves, que eu penso que é uma voz incontornável da rádio e que está a trabalhar connosco, e espero que ele venha a fazer mais coisas na Antena 1. E fomos buscar o Luís Osório, que tem inúmeros seguidores a nível das redes sociais, o que mostra que nós não queremos deixar de maneira nenhuma cair a Antena 1, nem a rádio, muito menos. Bom, a questão da publicidade foi, obviamente, uma decisão política. Nós só podemos passar 6 minutos de publicidade por hora, os operadores privados passam 12 minutos, e isto pareceu ser uma solução, direi, salomónica, de algum modo equilibrar e dar oportunidade aos operadores privados de viverem, porque têm de viver das receitas publicitárias, enquanto que a RTP tem a contribuição do audiovisual, e não nos podemos esquecer que essa contribuição é para a RTP prestar um serviço público que está plasmado, portanto, no contrato de concessão de serviço público e é isso que nós fazemos e recebemos essa contribuição precisamente pelo que fazemos. Eu penso que nós entrarmos nessa área de disputa direta de publicidade com os operadores privados, neste sentido, desequilibra o mercado. Parece-me claramente, do meu ponto de vista, e agora estou a falar, isto não é uma posição do Conselho de Administração, porque não discutimos isso, mas do meu ponto de vista isso desequilibraria o mercado. Eu penso que é necessária a existência também de operadores privados fortes, e isso é bom para o sistema democrático em que vivemos. É bom em termos de pluralidade, é bom em termos de diversidade, é bom em termos de oferta ao público. Finalmente, antes de passar a palavra aos meus dois colegas, queria só dizer que, relativamente às questões da precariedade, eu volto a dizer, acho que existem uma série de áreas onde a RTP deveria contratar pessoas para os quadros e que está impedida de o fazer, precisamente por questões que estão relacionadas, como já foi dito, com o Ministério das Finanças, que tem de nos autorizar para nós fazermos essas contratações. Mas gostava de dizer que também nós, como Conselho de Administração, temos o dever fiduciário de defender, do ponto de vista legal, a empresa. Ora, acontece, Sr. Deputado, se eu posso recordar, e tenho a certeza que tem muito melhor memória do que eu, que quando foi a questão do PrevPav, na RTP os pedidos andavam na ordem dos 400 e foram reconhecidos 250, o que quer dizer que a 150 não foi reconhecido isso. Dito isto, eu digo-lhe que é extremamente desconfortável todos os dias, praticamente, nós recebermos processos judiciais de pessoas que se consideram com direito a estar nos quadros da RTP e nós sentimos-nos na obrigação de ir a tribunal para saber se essa pessoa tem ou não direito de estar na RTP. É muito desgastante e, sinceramente, eu penso que devíamos tentar encontrar um meio legal para tentar resolver esta situação. Hugo, queres dizer?
Muito obrigada. Quem é que continua, doutora? Então, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Queria só aqui, talvez, ajudar a clarificar o que é que nós estamos a prever relativamente ao tema da informação. Eu estou muito ligado ao tema da renovação da imagem e da renovação dos estúdios. É bom recordar que a última grande evolução tecnológica, processual, que a RTP teve foi quando se mudou para estas instalações da Marechal Gomes da Costa, faz 20 anos. Portanto, a forma de produzir informação está relacionada com a capacidade tecnológica e está relacionada com a capacidade processual, ou seja, com os processos que estão instalados. E o que está a ser trabalhado em conjunto com uma série de responsáveis de várias áreas internas da empresa é precisamente o questionar, o desenvolver novas formas de produzir informação. E, portanto, este projeto, que é um projeto que vai demorar, de facto, provavelmente mais de 12 meses, implica olhar para tudo, desde a forma como, onde é que estão as ilhas de edição, que tipo de valências é que aí estão instaladas, como é que devem ser editadas as peças, como é que devem ser distribuídos os serviços aos jornalistas, etc, etc, etc. Isso vai implicar uma alteração muito profunda na forma de trabalhar dos jornalistas, que ainda não está definida, mas que felizmente também contamos com o apoio da EBU, que tem grupos específicos que com um know-how muito grande, porque muitas destas transformações já ocorreram já a países mais avançados do que nós, como aliás é também costume, o que também tem algumas vantagens, que já não precisamos de cometer os mesmos erros. E, portanto, essas equipas estão a trabalhar e irão desenvolver os seus trabalhos e esperamos nós que isso tenha depois um reflexo refundacional, como diz o nosso Presidente, relativamente à forma como fazemos uma abordagem à informação no grupo RTP, não só na televisão, mas na televisão e na rádio. Portanto, era só mais para esclarecer esse ponto.
Muito obrigada. Faça favor, Soutora.
Eu queria só adicionar relativamente à questão dos trabalhadores que não estão afetos ao quadro e que têm contratos de trabalho, contratos de prestação de serviços, que este Conselho de Administração, ano passado, solicitou à dupla tutela a aprovação de um plano de saídas voluntárias. Esse plano iria abranger cerca de 110 trabalhadores que quisessem voluntariamente aderir ao plano, pagava-se muito rapidamente e implicava uma substituição de uma parte destas pessoas por pessoas, uma parte delas que já estão a trabalhar na RTP e que passariam de prestadores de serviços para o quadro. não ia resolver claramente a questão na sua globalidade, mas ia dar uma grande ajuda. Infelizmente foi aprovado pela tutela da cultura, mas não foi aprovado pela tutela das finanças do último governo e, portanto, não foi ainda para a frente.
Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentar o Conselho de Administração da RTP, na pessoa do Sr. Presidente, e começar por dizer que, sim, é importante reforçar a importância do serviço público da RTP. E eu ouvi aqui algumas coisas que até me surpreendem, como se servir a diáspora fosse coisa pouca, e eu, que fui português imigrado durante 15 anos, beneficiei e presenciei e percebi bem a importância da RTP junto dos portugueses da diáspora, como se fosse coisa pouca apostar nas modalidades, como se fosse quase uma obrigação mercantil, um número mínimo de público, de telespectadores, para que um programa valesse a pena. Não é de todo a visão que o LIVRE tem para o serviço público, não é de toda a visão que o LIVRE tem para a RTP, e como o Sr. Presidente dizia bem há pouco, que outros canais passam em sinal aberto modalidades, e quando falamos de modalidades, o Sr. Presidente falou de handball para pessoas com deficiência, falemos de handball para pessoas sem deficiência, portanto mais nenhum outro canal passa, e quantos que hoje aqui falaram de ser um foco nos nichos, bem, se calhar quando há vitórias nesses nichos todos ficamos muito contentes, e se calhar foi precisamente porque em alguns desses vencedores nos desportos ou nas artes, foi porque quando eram jovens tiveram a oportunidade de ver na RTP, nomeadamente na RTP2, alguma ópera que os fez querer ser arpistas ou cantores líricos, alguma modalidade que os fez querer ser jogadores de basquetebol, e agora tivemos o primeiro jogador português de basquetebol a ganhar a NBA, se calhar foi também porque conseguiram ver isso na RTP, quando mais nenhum outro canal em sinal aberto lhes fornecia essa possibilidade. O Sr. Presidente falou também e disse, e julgo que não estou a citar de maneira errada, que se não houvesse RTP não haveria indústria do audiovisual em Portugal. E nós concordamos muito com isso. E, aliás, congratulamos que a RTP tenha um montante de cerca de 18 milhões de euros anuais para apoio aos produtores independentes. Portanto, quando falamos de serviço público, é também disso que falamos. Agora, é certo que há muito a fazer. A RTP pode e deve ser mais um reflexo real daquilo que é o país. Eu ainda há pouco falava na reunião com o CGI da necessidade das pronúncias, ou mais pronúncias na rádio e televisão pública, mas também de muito mais diversidade territorial, diversidade de origem étnica, diversidade de origem socioeconómica, portanto a RTP pode e deve fazer mais também aí, porque também isso é uma obrigação pública e também isso nós, enquanto cidadãos da República, devemos exigir ao nosso serviço de comunicação. Passando então às perguntas concretas, e já falou e disse que o Ministério das Finanças não permitia que contratassem, se calhar podia também dizer-nos o que é que nós, enquanto deputados, podemos fazer para que essa barreira possa ser ultrapassada, mas dizia eu então que no seu projeto estratégico diz que foi desenhado um plano de saídas voluntárias que não foi possível implementar. O que é que este plano propunha ao certo? Quantas saídas? Em que moldes? O que é que surgiu das negociações com os sindicatos e com a Comissão de Trabalhadores? O que é que lhes foi dito ou não? E se tem também os números relativos aos trabalhadores que estão a recibos verdes, alguns deles há vários anos, e que estão também em regime de subcontratação na RTP, para termos uma ideia da percentagem do pessoal que trabalha na RTP que está nestes regimes, portanto que não é efetivo. Também sabemos que houve atrasos na reflexão dos jornalistas da televisão, rádio e digital sobre o futuro da informação em multiplataforma. Isto deveu-se a múltiplas razões, também entre elas o Covid e as guerras, a situação política que atravessamos. Mas gostaria de saber se esta reflexão já foi, entretanto, concluída ou não, se sim, quais foram as conclusões, e se não, quando é que espera, então, que esta conclusão esteja terminada. Falou-se também da formação dos profissionais, portanto, que tipo de formação é que estamos a falar e em que área é que esta formação terá prioridade. A provedora do telespectador referiu aqui nesta comissão, também em audição, que recebe várias queixas sobre as legendagens dos programas. Eu também falei disto na audição anterior, até porque ainda ontem ou há dois dias houve um programa precisamente sobre isso, sobre as dificuldades de legendagem automática. Portanto, o que é que o Conselho de Administração tem previsto neste setor de legendagem? E se tem um investimento acrescido previsto. Falamos também na audição anterior sobre a importância e como os cidadãos portugueses veem na RTP a principal e a mais confiável fonte de informação no país, portanto, quais são os seus planos para combater a desinformação e práticas que já são reais, como as deepfakes e as chamadas fake news, portanto, as mentiras baseadas em tecnologia de inteligência artificial. E tenho aqui uma última pergunta, ou duas últimas perguntas muito curtas. A primeira, no que diz respeito às linhas de orientação que a CGI, o CGI apresentou, no que diz respeito à importância de desenvolver a RTP palco e aumentar os conteúdos de natureza local e regional, portanto, o que é que o Conselho de Administração pensa fazer para que tal seja concretizado? E termino também citando o CGI, quando fala da obrigação da emissão de obras criativas em língua portuguesa na RTP2, que afirma o continuado incumprimento da meta estabelecida e tal não é aceitável. Portanto, gostaria de saber se o Conselho de Administração pretende investir e dar indicações à RTP2 neste sentido, para que haja realmente um maior investimento na criação de conteúdo português para a RTP2. Muito obrigado.
Muito obrigada. Para responder, tem a palavra o Dr. Nicolau Santos, faça favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Eu vou partilhar estas respostas com os meus colegas. O plano de saídas voluntárias, gostava de dizer isto para não haver dúvidas, é algo que nos tem vindo a ser pedido insistentemente pelos sindicatos da RTP, pelos 10 sindicatos da RTP, que têm entre os seus associados pessoas com mais de 63 anos e que gostariam de, obviamente, negociando com a empresa, gostariam de, enfim, de sair da empresa, de descansar. E, portanto, esta é algo, não é uma iniciativa direta do Conselho de Administração, é um pedido que veio há alguns anos, que está em cima da mesa por parte dos sindicatos da empresa. A última, enfim, abordagem que fizemos foi em relação ao anterior governo, era um universo que abrangia no total cerca de 110 trabalhadores, mas enfim, mas depois acabou por não se concretizar. O governo disse, enfim, foi andando, foi adiando, etc., e depois acabou por não se concretizar, sugeriu que nós colocássemos isto no plano de atividades e orçamento de 2024, o que também não parecia fazer muito sentido, porque nós pretendíamos que fosse em 2023. Portanto, enfim, nós mantemos essa ideia em cima da mesa e pensamos que teremos condições este ano para avançar. Relativamente a questões quanto à RTP Palco, que eu passo já para o último e darei já aos meus colegas a oportunidade de falar sobre as outras, a RTP Palco e conteúdos locais e regionais. Eu devo dizer que a RTP ficou, enfim, nos últimos anos isso aconteceu, quer a nível da rádio, quer a nível da televisão, ficou com a sua rede de correspondentes no país bastante esgaçada. Ou seja, nós temos dificuldades de ter pessoas em todas as capitais de distrito, em todas as localidades, e isso é algo que é problemático. Porquê? Porque penso que uma das maneiras de nós podermos ter um produto diferente na RTP3, e agora voltamos à RTP3, é termos essencialmente notícias do país. Notícias do país que normalmente as outras televisões não fazem, circunscrevem-se à macrocefalia das grandes cidades. E, portanto, essa rede para nós seria fundamental para começarmos a ter um produto informativo diferente. Portanto, estas eram as ideias. Hugo, acho que tens aí algumas coisas tuas.
Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas alguns esclarecimentos sobre o tema da reflexão multiplataforma. Ele tinha sido, de facto, iniciado, pois detectámos que o tema era, de facto, bastante mais abrangente, tal como eu estive a tentar explicar na última vez que fiz aqui uma intervenção. E, portanto, fará parte, claramente, de todo este processo que estamos a fazer, de renovação dos espaços físicos, dos estúdios, dos processos. Portanto, isso será iniciado agora, nas próximas semanas. Voltaremos ao tema. Temos, como eu disse, a própria EBU está disponível para prestar consultoria e tem essa especialidade interna nesta área, porque já ocorreu em muitos países e, portanto, nós contamos que, à medida que vamos também desenvolvendo os projetos físicos, que são essenciais depois para a concretização, chegar a essas conclusões como funcionar. Mas daí eu estar a dizer que não era um tema da informação da televisão, é um tema da informação da RTP. A forma como nós abordamos marcamos os serviços, montamos os serviços e depois, obviamente, distribuímos de forma diferente aquilo que é uma peça televisiva, daquilo que é uma peça rádio, daquilo que é uma peça para o digital, nada disso, são coisas diferentes, provavelmente não serão feitas pelas mesmas pessoas. Acho que isso é bastante difícil. Sobre o tema da formação, nós criámos recentemente, autonomizámos, provavelmente temporariamente, a área da formação, precisamente porque detectámos um déficit grande na parte da formação tecnológica. Havia muita formação nas áreas mais das soft skills, como se costuma dizer, e nas áreas também de processuais, Excel, Word, e menos nas áreas mais técnicas. Isso também porque durante algum tempo houve uma cristalização da contratação e, portanto, as pessoas já tinham um know-how e não estava assim a ser muito identificado. Isso não é verdade com esta entrada dos pré-papos há alguns anos. Portanto, entraram muitas pessoas que não detectámos que não tinham formação total e, portanto, estamos nessa fase de desenvolver um plano de formação mais técnico e provavelmente retomar a academia, que nos permite depois também fazer uma identificação mais profunda da qualidade das pessoas que trazemos. Eu fazia um ponto que não é da minha área, mas que é o tema dos planos relativamente à desinformação. Eu penso que a responsabilidade, isso passa a uma grande responsabilidade para no fundo, para os editores e para a própria área da informação. Portanto, eu acho que sempre houve uma lógica de fact-checking, de procura de averiguar a veracidade dos factos, e essa procura tem que ser redobrada e cada vez mais isso deverá ocorrer. Isso é muito importante porque eu penso que, e agora é uma opinião mais pessoal, que à medida que todos estes fenómenos estão a ocorrer, das redes sociais, etc., e da capacidade de qualquer pessoa, de certa forma, veicular o que pode parecer informação, vai dar mais relevância ainda àquilo que são as marcas de referência, e nesse sentido ao serviço público. Eu penso que no futuro a existência de um serviço público com um serviço de informação credível é sempre um assegurar da verdade, de que eu posso chegar a um local onde posso confiar naquilo que lá encontro. E nas vezes que possa eventualmente haver um erro, assumi-lo também rapidamente, porque isso também pode ocorrer. Portanto, quanto ao cumprimento da meta dos 50%, eu penso que também há aí um tema do qual a RTP, de alguma forma, tem a ver com a lei, queremos discutir isso com a ERC, porque eu dou um exemplo. Não conta para a produção em português, por exemplo, a narração da volta a Portugal. Por exemplo, é um evento esportivo, ocupa durante aquelas 2 semanas, ocupa muitas horas da programação da RTP, é um conteúdo muito querido por parte dos portugueses, e não conta para a produção nacional. Portanto, eu não consigo, enfim, enquanto responsável da área dos conteúdos, e a Teresa Paixão enquanto responsável da RTP2, ela não consegue depois compensar com outra produção de portuguesa, porque aquilo não conta, mas nós não vamos deixar de dar a volta a Portugal para cumprir a meta. Andamos sempre muito perto, ali nos 49,5, eu insisto também muito com a Teresa, porque também quem faz 49,5 faz 50,5, mas eu penso que há alguns aspectos da definição e da catalogação daquilo que é produção em português que deveriam ser revistos e que já foram até identificados junto à ERC, e espero que consigamos chegar a um acordo que nos permita depois não estar com esse incumprimento. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não. Muito obrigada. Então chegamos ao fim desta nossa audição. Agradeço novamente a vossa presença e os esclarecimentos que deram e toda a informação relevante, e desejo-lhes muitas felicidades para o novo mandato que agora iniciaram. E despedimos-nos até breve, porque outras oportunidades haverá para nos reencontrarmos nesta sede ou noutras.
E com os desejos da vitória de Portugal.
Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigada, vou-me só despedir para depois irmos para a terceira parte da nossa reunião.